A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Olá, tudo bem com você? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e hoje no USP Analisa a gente segue a discussão sobre regulação da inteligência artificial nas eleições. Os professores da USP Ribeirão Preto, Cristina Godoy e Evandro Ruiz, que também integram um grupo de estudos Direito e Tecnologia, o TecLaw, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, dão dicas de como o eleitor pode evitar ser enganado por essa tecnologia. Ouve só. A professora Cristina mencionou anteriormente que essas regras instituídas pelo TSE não protegem completamente o eleitor. Então, a que pontos os eleitores precisam estar atentos durante as eleições municipais deste ano para que eles não sejam vítimas de conteúdos falsos produzidos com inteligência artificial?
Bem, Thaís, essa é uma ótima pergunta, né? Porque, como até eu tinha mencionado naquela pergunta, há algoritmos para detecção de deepfakes, mas exige um conhecimento específico e não pode ser esperado que o eleitorado em geral utilize. Primeiramente, eu acho que é fundamental a gente possuir a cautela de verificar a origem e a veracidade dos conteúdos antes de compartilhá-lo. É aquela questão da educação digital. Até a nossa emoção, ai, que vontade de compartilhar, porque eu não gosto dessa pessoa, mas primeiro vamos saber a origem, a veracidade do vídeo. Isso é muito importante, a gente se disciplinar dessa forma. É preciso a gente analisar se faz sentido as afirmações emitidas por determinada pessoa, tendo em vista o contexto e as características dessas pessoas. Por exemplo, circulou por um bom tempo um vídeo usando deepfake do Bolsonaro cantando e dançando Hilariê da Xuxa. Bem, conhecendo Bolsonaro, qual era a probabilidade dele estar fazendo um vídeo vestido de Xuxa e cantando Hilariê? Nesse sentido, a gente já gera uma estranheza e fala, olha, eu estou achando que esse vídeo é manipulado. Ou eu vou compartilhar no sentido de sátira, né? Ou eu vou querer realmente para gerar confusão. Depende do tom, mas é preciso a gente avaliar o contexto. Isso é muito importante, avaliar aquele candidato. Também é preciso atentar o local em que está sendo veiculado. Por exemplo, às vezes aqueles vídeos que você nem sabe a origem que estão circulando no WhatsApp já também gera uma certa dúvida, você não sabe a origem e sempre pensar na sua responsabilidade como cidadão antes de compartilhar. Além disso, no caso de deepfake, pelo menos enquanto ele não esteja 100% perfeito, como ele falou, ainda está em estágio inicial, mas logo a gente não vai conseguir mas nem ter a possibilidade de detectar, acho que a gente precisa reparar em alguns detalhes. Então, por exemplo, o olhar pode não ser natural ou não se movimentar naturalmente. Podem existir sombras não condizentes com a iluminação, verificar a questão da iluminação e da sombra. Muitas vezes não há sombras, também já levanta o alarme, né, o alerta em relação àquele vídeo. É muito comum, pelo menos por enquanto, né, existem vários estudos, o próprio NIC.br, por meio do Diogo Cortiz, eles fizeram uma avaliação e a maior parte dos vídeos, né, de deepfake, eles não mantêm os risquinhos nos dentes enquanto a boca se movimenta. E é comum também que o movimento da boca não seja perfeitamente sincronizado com a fala, né? Exista um lapso. Então, tem alguns detalhes que podem ajudar, pelo menos agora, né, o nosso eleitor para prestar atenção, né? A partir do momento que a gente joga a luz a esses pontos, né, a gente começa a prestar atenção. Então, a gente não pode esquecer que os deepfakes, eles serão cada vez mais verossímeis e vai ser muito difícil a olhos nus, né, a gente identificar, mas é muito importante analisar o contexto e o conteúdo transmitido pelos vídeos, que é uma das principais ferramentas para que nós não sejamos enganados com essas montagens de deepfake.
Eu queria complementar, falando que, óbvio, essas dicas são ótimas, a gente tem que ficar preocupado, mas a gente também tem que ficar muito preocupado com as notícias reais. Por exemplo, aqui, os nossos políticos, além dos salários, compensação, assessor, passagem, telefone, carro, todo esse monte de coisa, a gente tem duas grandes verbas, que é a verba do fundo partidário, que é um dinheiro para manter os programas, os partidos, né? E o tal do fundo eleitoral, que é um dinheiro destinado à eleição. Esse ano, a gente vai ter de fundo eleitoral 4,9 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia, uma unidade básica de saúde, a mais top delas, nível 4, que a gente chama, tem 4 equipes de saúde da família, tem tudo, um enfermeiro, todo mundo, né, um médico, custa hoje 800 mil reais. Se a gente colocar que o Brasil tem 5.500 municípios, dá para colocar uma UBS dessa em cada município do país, sendo que muitos não têm nenhuma UBS. É muito dinheiro. Então, eu acho que a gente devia prestar atenção que essas alterações, esse mundo digital novo, pode trazer um encurtamento desse tamanho de distanciamento que tem o povo desse sistema eleitoral. E a gente podia pensar em cortar um pouco desse dinheiro, ou cortar muito desse dinheiro, que com as redes sociais a gente elimina esse espaço que, teoricamente, antes era muito longo, porque só tinha rádio e TV, né? Então, esse tipo de notícia real, eu acho que é muito preocupante também. Todo esse gasto, toda essa desatenção com o povo para a atenção de uma parte da nossa história que a gente sabe que, no fim do dia, às vezes não contribui muito com o nosso desenvolvimento.
Muito importantes essas observações da professora Cristina e do professor Evandro, né? Para saber mais sobre esse tema, ouça a entrevista completa que está disponível nas plataformas de áudio ou no canal do IEARP no YouTube. O programa de hoje está terminando por aqui, mas daqui a 15 dias eu estou de volta com mais um tema bem legal para a gente discutir. Até lá!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.